Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Recomeçando então as nossas audições, temos hoje a audição do Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, que é bastante conhecido de todos e desta casa, e dadas as novas funções que exerce, a ideia que teríamos é que nem tão cedo teríamos o saber do professor Guilherme de Oliveira Martins nesta casa. Mas felizmente temos desta vez de novo e arranjaremos outras oportunidades de certeza para continuar a ouvir o seu professor Guilherme de Oliveira Martins, porque temos sempre a ganhar com as suas audições. Portanto, o seu professor fará uma exposição inicial, depois então, obviamente, entraremos como sempre na fase das perguntas e respostas. Sr. professor Guilherme de Oliveira Martins, mais uma vez, muito gosto que temos pela sua presença de novo nesta casa, e neste caso nesta comissão, e tem então a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É para mim, como sabem, sempre um grande gosto, uma grande honra regressar a esta casa, onde fui deputado em 7 legislaturas. Mas é alguma coisa. E justamente a primeira legislatura em que fui aqui deputado foi a legislatura iniciada em 1980, e depois, enfim, daqui saí em 2005. Quando recebi o amável convite para aqui estar, naturalmente que correspondi à amabilidade do Sr. Deputado e Sr. Presidente Fernando Negrão, e ontem, conversando um pouco para prepararmos as coisas, porque eu procuro ser o mais útil possível, e muitas destas questões são questões sobre as quais já me pronunciei, já conhecem um pouco a minha perspectiva relativamente a isto, intervim em vários momentos em algumas matérias conexas com esta, e combinámos com o nosso Presidente o seguinte, que a minha intervenção inicial será uma intervenção curta, uma intervenção telegráfica, e, sobretudo, não numa apreciação caso a caso do conjunto das iniciativas que estão sobre a mesa, no plano técnico, naturalmente que muitas delas terei o maior gosto, se for útil, em pronunciar, mas não é isso, sobre a questão global da transparência, da verdade, e é a partir daí e dessas preocupações que eu, enfim, propondo ao nosso presidente, deputado Fernando Negrão, o método, ele achou bem e, portanto, aqui estou. A responsabilidade é minha, mas ontem tivemos a oportunidade de trocar impressões. Em primeiro lugar, é indispensável. E já sabem, porque é um pouco um cavalo de batalha que eu tenho invocado, em todas as matérias é indispensável que nós possamos dar aos cidadãos um sinal. As leis devem ser claras, poucas, e devem ter objetivos que sejam compreendidos pelos cidadãos, todos, e em especial, falando deste conjunto, em especial aqueles que estão mais empenhados no serviço público. Portanto, primeira ideia é de que um conjunto de leis nesta matéria é bem-vindo, mas deve ter um cuidado muito especial relativamente a economia, economia no melhor sentido da palavra, ou seja, poucas leis, leis claras, para que o cidadão possa naturalmente cumprir. Sabemos bem que a corrupção desenvolve-se quando as leis não são claras. Desenvolve-se quando as leis reservam uma floresta de deveres que às vezes podem parecer contraditórios entre si. Portanto, esta naturalmente é a primeira nota e ao olhar para o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu recordo sempre as lições de seu pai, o meu saudoso amigo e mestre, professor Armando Marques Guedes, que nos ensinava justamente que as leis tinham que ser claras, que as leis tinham que obedecer a essa compreensão dos destinatários. O cidadão, nós quando fazemos uma lei, o cidadão tem que estar na primeira linha da nossa preocupação. O que é a transparência? A transparência é apanágio da verdade e do serviço público. E costumo insistir nesta ideia. Transparência não é olhar pelo buraco da fechadura. Transparência é assegurar que se saiba o que deve ser conhecido. E o que deve ser conhecido é naturalmente como, porquê, em que condições os responsáveis estão envolvidos no serviço público. Isso é absolutamente indispensável. Quem não deve, não tem. E nesse sentido é indispensável. Muitas vezes se pergunta, mas por que razão é que alguém que tem responsabilidades políticas deve revelar os seus rendimentos, o seu património? Exatamente porque tem responsabilidades políticas. Exatamente porque não pode haver sombra de dúvida relativamente ao seu empenhamento e à importância da noção de serviço público. O serviço público é um serviço que tem que ser reconhecido, tem que ser justamente reconhecido, mas não pode ser interesseiro. O serviço público esgota-se em si mesmo. O serviço público é serviço público. É servir a República. E servir a República é servir de alma e coração, com toda a verdade relativamente, para que não haja sombra de dúvida relativamente a esse impedimento. Nesse sentido, falar de transparência, falar de verdade e serviço público, e é ter uma especial atenção aos conflitos de interesses. Esta é a questão crucial. Lembramos bem, desde a gloriosa Revolução Inglesa de 1688-89, que é princípio sagrado relativamente à intervenção dos representantes do povo, exprimirem clara e inequivocamente se há conflito de interesses relativamente à sua intervenção numa determinada matéria. Não é que o conflito de interesses seja proibido. O conflito de interesses, isso é transparência, deve ser revelado. Quantos conflitos de interesses? Eu costumo dar um exemplo anedótico que muitos conhecem, verdadeiro. Quando se discutiu a proibição da caça à raposa na Inglaterra, todos os senhores deputados que intervieram na Câmara dos Comuns tinham conflito de interesses. Ou porque a mulher tinha um casaco de peles, ou porque um dia tinham participado numa manifestação pró ou contra. Todos tinham conflito de interesses. E isso não impedia, naturalmente. Portanto, esta noção é particularmente importante e tem a ver com a transparência. O conflito de interesses deve ser revelado, deve ser conhecido. O risco de conflito de interesses deve ser revelado, deve ser conhecido. E é o ponto crucial de onde temos de partir. É a noção de conflito de interesses. E se invoco aqui a experiência da Câmara dos Comuns, desde 1688, é porque justamente o funcionamento... Não há na Câmara dos Comuns qualquer regra de impedimento formal. Há, sim, a regra da necessidade de revelação de conflito de interesses. E a revelação de conflito de interesses, e naturalmente muitos das senhoras e senhores deputados que aqui estão têm experiência das comissões de ética, cabe depois apreciar se esse conflito de interesses é um conflito impeditivo ou não é impeditivo da expressão da vontade. Transparência. Vejam, a ideia de transparência quer dizer assim, há um conflito de interesses. Às vezes nem suspeitamos, não é? Mas temos que ter uma especial atenção, um especial cuidado relativamente a isso. Garantir a independência na vida política. Ou seja, o cidadão empenhado na vida pública deve preservar ao máximo a sua independência, compreendendo, obviamente, que ele é um cidadão como outro qualquer. E vestido, no entanto, de responsabilidades especiais. Depois, algo que é particularmente importante. O responsável político, o representante, o deputado, não é um mero funcionário. É alguém que está investido numa responsabilidade de serviço público. Não é fácil isto, é particularmente importante. Não, isto é especialmente importante para evitar a conflitualidade entre... Ah, é um emprego como outro qualquer. Não, não é. É um serviço público. É um serviço público. Ora, estas notas iniciais levam a repetir aqui algumas das preocupações que sabem que tenho e que aqui no Parlamento, em anteriores legislaturas, tive oportunidade de exprimir. Em primeiro lugar, o primado da prevenção da corrupção. A corrupção é um mal, um risco que ameaça as sociedades, que ameaça a coesão. E tem que ser vista, considerada com um especial cuidado. A corrupção começa num favor. Por isso há corrupção de ato lícito. É lícito, é aceito socialmente e não deixa de ser corrupção. Muitas vezes já estamos na antecâmara. Começa num favor, acaba num crime. E esta é que é a grande questão, porque nunca sabemos qual o limiar. Em que momento é que passamos do mero favor para o crime? Nenhum de nós é invulnerável relativamente ao risco de corrupção. O poder atrai os corrompidos e corrompe quem atrai. É como o cientista que trabalha no laboratório com produtos perigosos. Ele tem que trabalhar no laboratório com produtos perigosos, porque senão não descobrirá a forma de atacar determinadas doenças, pôr em causa determinados fenómenos. Se nós proibíssemos o cientista de trabalhar com produtos perigosos, naturalmente que estávamos a limitar a sua própria ação. No serviço público nós vamos lidar com produtos potencialmente perigosos. Por isso, não somos invulneráveis. Ninguém é invulnerável. Todos temos que estar de sobreaviso relativamente a esse risco, já que esse risco começa num favor e acaba num crime. e nunca sabemos qual foi o momento em que passámos a fronteira do mero favor para o crime. Sabem bem, conhecemos bem, os responsáveis das agências bancárias não podem estar mais do que determinado tempo na sua função. Não estamos a pôr em causa a sua seriedade. Estamos apenas a dizer que o prolongamento da sua função leva a conhecer demasiadamente as situações e as pessoas e poder ser parcial e justo mesmo no seu tratamento. E para isso é indispensável salvaguardar que todo o cliente é igual, todo o cidadão é igual. Isto para dar nota de que a corrupção se combate, antes de mais, através da prevenção. E através de um esforço redobrado relativamente a essa prevenção. Planos de prevenção de risco de corrupção. Conhecemos os fenómenos, não vou falar disso. Falo, sim, na figura que bastamente temos discutido do enriquecimento injustificado. Já o disse aqui. Esta figura do enriquecimento injustificado pode ser consagrada conforme com a Constituição, sem violar o princípio da presunção de inocência e sem haver inversão do ónus da prova. Eu próprio invoquei aqui, em várias circunstâncias, até na presença do Sr. Presidente, a experiência de Hong Kong, em que, estando em causa aqueles que são exatores orçamentais ou têm a seu cargo dinheiros públicos, relativamente a esses, o ónus da prova não se inverte, porque a prova tem que ser, se há suspeita, ela tem que ser contraditada pelo próprio acusado, que tem a seu cargo dinheiros públicos. O mesmo relativamente ao exator orçamental. Em direito financeiro assim é, na responsabilidade financeira assim é. Alguém que tem a seu cargo a gestão de dinheiro público, quem acusa não precisa provar. Se eu, fiel depositário, não prestei contas, naturalmente que não é o depositário que tem que provar onde é que está e se há responsabilidade relativamente ao dinheiro que eu não lhe devolvi. É óbvio que, se eu não prestei contas, se eu não devolvi, obviamente que não há inversão do ónus da prova. Há a aplicação dos princípios gerais do direito. Se eu me comprometi a devolver X, e se não devolvo X, sou responsável. Não há volta a dar. Eis porque, neste tema do enriquecimento injustificado, continuo a dizer, quer-se ou não se quer adotar esta figura. Se se quer adotar esta figura, não se estenda o seu universo e garanta-se que o universo que se aplica é o universo relativamente ao qual não há inversão do ónus da prova. Não é para todos os cidadãos. Ah, seria bom, seria ideal que isto se estendesse a todos os cidadãos, meus caros amigos. Mas isso não é possível, porque viola princípios gerais do direito. E o Tribunal Constitucional tem sido unânime relativamente a essa consideração. Portanto, a grande questão aqui é de vontade política. Quer-se penalizar o enriquecimento injustificado, então adote-se um sistema que é possível que o direito comparado nos concede, que é justamente a de não violar o princípio de presunção de inocência. Não direi mais relativamente a isto. Portanto, aplicação a quem tem funções públicas, a quem tem serviço público e aos exatores orçamentais. E naturalmente que todos nós sabemos, isto causa muita confusão. Há quantas pessoas dizem assim, ah, e é a responsabilidade dos membros do governo. Esta é a responsabilidade dos membros. A responsabilidade dos membros do governo não existe. É responsabilidade criminal, é a responsabilidade que está nos crimes de responsabilidade. Essa é criminal, é a responsabilidade. Não é financeira. E não é financeira, salvo excepcionalmente. Quando é que ela é financeira? Quando o membro do governo não seguiu a agência competente. Ou seja, este princípio é um princípio antigo, de que é o exator orçamental, é o secretário-geral, é o diretor-geral que vai ser perguntado. Daí que o despacho cauteloso do membro do governo seja autorizo como proposto. As pessoas perguntam, porquê? Autorizo como proposto. Porquê? Porque, justamente, é o exator orçamental que propõe. E se há lugar à responsabilidade reintegratória, não cabe ao membro do governo, ministro ou secretário de Estado, caberá ao exator. Por isso, a fórmula canónica do despacho é esta. Autorizo como proposto. Como proposto é a proposta e, se há lugar à responsabilidade, é quem propõe. Mas isto não exime a responsabilidade criminal. Se há prova relativamente à responsabilidade criminal, naturalmente isso é outra questão, não é a responsabilidade financeira. Aí não são já as sanções reintegratórias ou as multas que constam do regime jurídico da responsabilidade financeira. Não, aí é o direito criminal, são os crimes de responsabilidade. Muitas vezes há uma certa ignorância disto, porque os membros do governo são sujeitos aos crimes de responsabilidade, muito claro e inequivocamente. E podem estar sujeitos também aos crimes, às responsabilidades financeiras, se despachar contra a estação competente. Contra a estação competente, o secretário-geral propôs Y e o ministro diz, não vou pagar 100 como o secretário-geral me propõe, vou pagar 200. Se há infração, o membro do governo está responsabilizado, como exator orçamental, no excedente. Ele é responsável pela, naturalmente, autorização. Última nota. Nota para vos dizer que muito se fala sobre a questão da representação de interesses. São economias mais sofisticadas que têm, enfim, de dimensão maior. Nós não temos uma grande tradição, muitas vezes é subreptícia essa representação de interesses, lobbying. Mas com a globalização nós temos que compreender que é indispensável nós cuidarmos dessa situação com a cautela necessária, porque aí temos que distinguir muito claramente o seguinte: o titular de um cargo público que faz lobbying, isso é ilegítimo no exercício das suas funções, naturalmente. Quem não é titular de um cargo público, mas pode representar outros interesses e como tal, deve ser tratado ou considerado. Portanto, Sr. Presidente, de uma forma muito simples e como tínhamos combinado, e para não estar a alongar esta intervenção inicial, fico agora à disposição para as questões que queiram colocar e que eu possa responder, ou que eu saiba responder, se calhar não sei.
Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela sua intervenção, que foi interessantíssima. E eu retive muitas ideias, mas não queria deixar de salientar esta. Nenhum de nós é invulnerável ao perigo da corrupção. Estás a lembrar a história, no tempo da Lei Seca, nos Estados Unidos da América, um presidente da altura pediu para ir para a fronteira com o México o funcionário mais incorruptível que houvesse na administração americana. Depois de muita procura, descobriram. E então ele foi exercer essas funções de segurar o problema da passagem de álcool na fronteira. Passou meio ano, ele manteve-se, passou-se ano e meio, continuava a informar o Presidente das suas funções. Ao fim de 2 anos, mandou um telegrama ao Presidente: Senhor Presidente, é urgente, peço que me tire deste lugar, uma vez que estão a atingir o meu preço. Ele teve o cuidado da prevenção relativamente à questão da corrupção. Sr. Professor, muito obrigado por esta sua intervenção e eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também publicamente aqui o Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, com uma saudação pessoal também, além de, em nome do PSD, também em meu nome pessoal. É sempre um gosto grande ouvir o Sr. Professor falar sobre estas matérias, até atendendo a, não apenas à sua experiência parlamentar que referiu, mas também ao trabalho que, em serviço público, prestou ao longo de vários anos da sua vida profissional, no tratamento das matérias ligadas à corrupção, ao combate à corrupção, à prevenção da corrupção, como aqui falou. Genericamente, o Sr. Professor abordou vários pontos com os quais nos quais eu me revejo e penso que os trabalhos desta Comissão se inclinam também para eles. Por um lado, a necessidade de corrigir a dispersão legislativa. Eu acho que esse começa a ser uma espécie de consenso, embora os trabalhos próprios aqui desta Comissão, só depois desta fase de audições é que avançarão mesmo, trabalhos no sentido de busca de consenso e de entendimentos políticos, mas penso que esse princípio da correção da dispersão legislativa é, obviamente, um princípio que terá que ser atacado por nós. Também esta questão que o Sr. Professor referiu da necessidade, independentemente de não ter muito que ver com a tradição portuguesa, ter mais que ver com a tradição anglo-saxónica, mas a necessidade da regulamentação da representação de interesses, hoje em dia é um dado objetivo e que se coloca necessariamente à democracia portuguesa e como tal deve ser encarado. Talvez numa perspectiva, digamos, de gradualismo na implementação de regras relativamente a essa regulação, mas inequivocamente também me revejo nessa sua preocupação. Sobre o enriquecimento ilícito ou injustificado, enfim, já tenho um bocadinho de mixed feelings em relação àquilo que o Sr. Professor referiu, porque, embora no princípio daquilo que conheço do seu pensamento me identifique bastante com aquilo que é o seu pensamento, a verdade é que não estou tão seguro que a leitura que tem sido ultraconservadora e restritiva da parte do Tribunal Constitucional relativamente a esta matéria contenha as aberturas que tanto o Sr. Professor como eu próprio, embora porventura com graus de intensidade diferentes, antevíamos relativamente à necessidade de regulamentar, de legislar sobre esta matéria. Do meu ponto de vista, tem havido um conservadorismo que roça o atavismo da parte do Tribunal Constitucional relativamente à abordagem destas matérias. Mas, enfim, eu queria colocar-lhe uma questão sobre o foco essencial da sua intervenção, que me pareceu muito avisada, relativamente à questão fundamental como deve ser abordado o tópico da transparência. A transparência, como o Sr. Professor disse, e eu revejo-me integralmente nesse ângulo de visão, deve servir não para exorcizar quaisquer tipo de conflitos de interesse, porque isso não é possível, nem é desejável, do meu ponto de vista, mas antes para lançar luz e favorecer o escrutínio que deve existir sobre os conflitos de interesse. Essa questão é a questão crucial e é ela própria que depois abre caminho a toda a prevenção que deve existir relativamente à corrupção e todos os mecanismos que devem existir para prevenir essa corrupção. Mas há aqui uma questão fundamental, e era essa a questão que eu lhe deixava, a questão que eu lhe colocava, que é qual é que deve ser o âmbito subjetivo da legislação que nós vamos aprovar sobre a transparência. Ou seja, o Sr. Professor falou aí longamente sobre o serviço público, uma ou duas vezes utilizou a palavra políticos, mas o serviço público vai muito para além dos agentes políticos. E, portanto, é fundamental aqui nós ouvirmos também, eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Professor, porque vai ser fundamental aqui para esta Comissão, estabelecer qual é que é o âmbito subjetivo da legislação que vai aprovar sobre esta matéria, sobre a matéria da transparência e sobre a matéria da regulação dos conflitos de interesse, porque aí depois entram todas aquelas submatérias como o controle da riqueza, as incompatibilidades, os impedimentos e por aí fora. Tudo isso são, digamos que, elementos onde a legislação da transparência necessariamente tem que se debruçar. Mas há aqui uma questão prévia, que é o âmbito subjetivo dessa legislação. E, portanto, a questão que eu gostava de ouvir o Sr. Professor, se estiver disponível para tal, era que pudesse dissertar um pouco sobre por onde é que acha que se devem delimitar as fronteiras desse âmbito subjetivo da legislação, nos vários graus que depois temos que estabelecer, controle de riqueza, incompatibilidades, impedimentos, regras estatutárias e por aí fora. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Luís Marques Guedes. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Guilherme de Oliveira Martins, que, como ele bem lembrou, nos tem dado o prazer da sua participação em vários momentos em que o Parlamento tem, através de várias comissões, refletido sobre estes temas. Estamos a fazê-lo uma vez mais e estamos a fazê-lo na base de um conjunto de iniciativas legislativas já apresentadas pelos partidos, e isso certamente augurará que tenhamos possibilidade de alcançar objetivos úteis e inovadores no final dos nossos trabalhos. Mas gostaria de fazer algumas observações que depois pedi ao Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins o favor de comentar também do seu lado. A primeira delas era quando se referiu à problemática do conflito de interesses. O conflito de interesses não é uma questão nova no quadro parlamentar, é já um tema que nomeadamente leva à necessidade dos deputados apresentarem as suas declarações de interesses, que ficam devidamente registadas e para efeitos públicos, e também declararem o conflito eventual de interesses, quando em relação a qualquer matéria concreta, na sua consciência se possa colocar algum tipo de conflito. Eu gostaria só de fazer a seguinte observação. Vivemos numa sociedade plural, onde muitas coisas acontecem, e o que eu acho também é que devemos ter o cuidado de não confundir conflito de interesse e conflito de causas. Porque é muito natural e é um tema do quotidiano poder ver deputados envolvidos na defesa de causas, as mais variadas, que podem implicar até o seu envolvimento direto noutro tipo de movimentos associativos. E isso não é um interesse. O interesse tem que estar, a meu ver, devidamente espaldado numa relação que tenha um certo tipo de significado económico. Porque se imaginarmos o interesse ao nível da causa, e se virmos um deputado, nomeadamente a combater, por exemplo, por um objetivo de natureza ambientalista, e depois um determinado tipo de matéria seja objeto de discussão no Parlamento, eu não estou a ver que esse deputado pudesse ficar suspeito de estar envolvido num conflito eventual de interesses porque defende um determinado tipo de causa ao nível dos direitos, liberdades e garantias, ou dos direitos sociais, ou dos direitos fundamentais. E apenas digo isto justamente para me parecer saudável, coisa que atualmente o Parlamento faz, definir qual é o âmbito dos interesses que realmente carecem de ser escrutinados, criando-se aqui um domínio de objetividade bastante, para que tudo depois não fique numa espécie de nebulosa em que todos pareçam iguais sempre que se envolvem, digamos, na participação ativa no domínio social. Feita esta observação, considero integralmente, como o Dr. Guilherme Oliveira Martins, que a importância de garantir a transparência relativamente aos interesses reais e, como tal, objetivados e, como tal, suscetíveis de eventual conflito, é de um maior significado. Também julguei ver na sua observação algo que me parece que devemos saber preservar. Um conflito eventual de interesses não tem que gerar uma proibição, tem que gerar um conhecimento. e é muito mais saudável que se gere o conhecimento do que se gere a proibição. Tanto mais, já algumas vezes vi isso confundido em certo tipo de comentários, um deputado não pode ser destituído do seu direito de representação popular. E, portanto, o que importa é saber exatamente, se for o caso, se há algum interesse potencial na sua atuação, mas, obviamente, não há forma de interditar, a não ser que o próprio deputado se coloque, ele, nessa situação, relativamente ao exercício do seu, digamos, direito de voto no quadro da representação democrática. A segunda observação tem a ver com o conceito do enriquecimento injustificado / enriquecimento ilícito. Se eu compreendi bem o alcance das palavras do Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, creio que está encontrada uma via para podermos encontrar uma solução positiva. Na medida em que a temática, a salvo temática do risco de inversão do ónus da prova proibido no âmbito do direito criminal, não é proibido, como salientou, no âmbito do direito financeiro e no âmbito do direito fiscal. E, portanto, se quisermos, vão aliás nesse sentido os projetos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito do direito financeiro e do direito fiscal, poderemos encontrar forma de tratamento adequado para as situações de enriquecimento injustificado, portanto, de enriquecimento não devidamente justificado pelo seu titular, sem embargo de, no domínio criminal, respeitarmos o princípio da não inversão do ónus da prova, tal como continua a ser consagrado constitucionalmente pela jurisprudência do Tribunal Constitucional. E com isto parto para o outro ponto, também já aqui abordado pelo Sr. Deputado Marques Guedes, que é o de, à luz dos objetivos da transparência, qual deve ser, para utilizar a mesma expressão, o âmbito subjetivo em relação ao qual se deve estabelecer os deveres de apresentação de declarações de rendimento e de património e de declarações de interesse. Temos focado, sobretudo, no âmbito dos titulares de cargos políticos. Mas, para além disso, o relatório GRECO tem vindo a chamar a atenção para a importância de tratamentos similares poderem ocorrer, nomeadamente para altos dirigentes da administração pública, das empresas públicas, das magistraturas, e eu gostaria também de conhecer a opinião do Sr. Dr. Oliveira Martins sobre esta possibilidade de alargar o âmbito subjetivo dos deveres de transparência aplicáveis a decisores públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor. Desculpa. Como não ouvi nenhum sinal... Não, mas tem toda a razão. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, agradeço ao Sr. Presidente, agradeço também ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro pela deferência. E peço desculpa, realmente eu não fiz qualquer sinal, o Sr. Presidente tem toda a razão em ter feito essa observação. Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, muito boa tarde, cumprimento-o em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agradeço a reflexão, enfim, muito, muito estimulante que nos trouxe uma vez mais a este Parlamento sobre este tema, e queria colocar alguns ecos de reflexão àquilo que foi por mim aqui registado, em três aspectos que me parecem ser talvez os mais importantes. Em primeiro lugar, juntar-me ao sublinhado da sua intervenção a respeito de criminalização do enriquecimento injustificado. Num sentido que me pareceu ser, o Sr. Doutor dirá se bem ou se correto ou erradamente, que me pareceu ser o de alguma forma, desdramatizar ou desbloquear aquilo que tem sido um nó do trabalho parlamentar a este respeito. E remetendo-nos, portanto, para soluções já constantes da ordem jurídica portuguesa, designadamente do direito financeiro e do direito fiscal, onde, efetivamente, esta matéria é objeto de um tratamento que permite um controle eficaz sem que isso possa ser visto como bolindo com os princípios essenciais da nossa Constituição, designadamente o da presunção da inocência. E, portanto, queria, de facto, registar esse aspecto, porquanto nos parece que seria muito importante que do trabalho desta Comissão resultasse, e por isso mesmo apresentámos projetos nessa perspectiva, resultasse justamente um avanço, um passo importante dado no sentido desta criminalização. O primeiro ponto é uma constatação apenas. E os outros dois pontos são, de alguma maneira, de eco de reflexão. O primeiro diz respeito ao conflito de interesses, ou aos conflitos de interesses. Sim, é necessário que, mais do que punir, haja uma abordagem que permita o seu conhecimento, a sua evidenciação. Certo, com certeza. Mas a verdade é esta, Sr. Guilherme de Oliveira Martins. Isto passa, entre outras coisas, por um regime de incompatibilidades que seja, concordo que não é a única forma de abordar este problema, mas há realmente uma ferramenta legislativa que é a do regime de incompatibilidades que precisa de ser avaliada e, portanto, a primeira coisa que lhe colocaria era justamente a de saber se lhe parece que o atual ponto da situação da legislação portuguesa nesta matéria é suficiente ou se, pelo contrário, haveria lugar, como nos parece a nós, a fazer uma afinação que vá no sentido de reforçar a malha das incompatibilidades. E se lhe parece também ainda, dentro deste ponto de vista, dentro deste aspecto que estamos agora aqui a colocar, das incompatibilidades, se lhe parece ou não que seria vantajoso haver um órgão próprio para, digamos, de alguma maneira, fazer o registro das declarações de interesses de titulares de cargos políticos, um órgão próprio, um órgão específico para esse efeito e com competência para o acompanhamento ou para a fiscalização desta mesma matéria. A nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pareceu que isto seria uma solução que deveria ser adotada. Temos ouvido, enfim, reações que nos parecem ser positivas a este respeito, mas também gostaríamos muito de conhecer a sua própria avaliação desta matéria. E, finalmente, Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, eu registei com muito interesse uma pequena afirmação, uma afirmação muito breve da sua parte a respeito da representação de interesses do lobbying. Se tomei nota certa, o Sr. Doutor disse que muitas vezes essa representação de interesses é subreptícia, foi a expressão que utilizou. E eu queria dizer, evidentemente, que estou muito de acordo com isso, o que me leva a pedir-lhe que nos ajude a pensar sobre a bondade efetiva, do ponto de vista da eficácia, entenda-se, da regulamentação, enfim, através de registro obrigatório ou de outra fórmula de que conhecemos designadamente no direito comunitário. Porque, na verdade, se, como o Sr. Doutor diz, e creio que muito bem, a representação de interesses é muitas vezes subreptícia, essa dimensão subreptícia, que é as mais das vezes a mais poderosa das formas de influência sobre o processo legislativo e a decisão política, essa, creio eu, temo eu, mas posso estar errado, evidentemente, que dificilmente será corrigida através de um sistema de registro obrigatório, desde logo, ou, enfim, muito mais, um registro facultativo. E, portanto, até onde é que vai a bondade a bondade, entenda-se, sempre do ponto de vista da eficácia, não é? Até onde é que vai a bondade de um sistema de registro, daquilo a que chamamos lobbying? E seriam, portanto, estas três, ou enfim, estas duas áreas que eu teria muito interesse em ouvir o Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Peço-lhe desculpa se daqui a pouco tiver que me ausentar, porque tenho outros compromissos da minha condição de deputado, mas ainda assim terei todo o interesse em depois conhecer o teor das suas reflexões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Agora sim, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, queria saudá-lo, desde logo agradecendo também a disponibilidade para nos auxiliar na tarefa desta Comissão, aproveitando no fundo a larga experiência de serviço público que o Sr. Professor tem ao longo dos anos, nomeadamente nas matérias que pôde acompanhar, no âmbito quer da Presidência do Tribunal de Contas, quer do Conselho de Prevenção da Corrupção. E não posso deixar de começar por aquilo que parece passar da sua intervenção, que é aquela máxima de Lord Acton, que é o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, e essa, no fundo, acaba por ser a matriz que preside àquela que é o seu contributo na sua intervenção inicial. De modo a que a resposta a essa preocupação que nos foi avançada foi a resposta é mais transparência. Penso que retirei bem da sua intervenção. E em relação a essa transparência, em relação a uma das primeiras preocupações que nos colocou, que era haver poucas leis e leis claras, a pergunta que eu gostaria de fazer é se, na opinião do seu professor, que também é jurista, se aquilo que é o atual repositório de normas que estão dispersas por vários diplomas e que estabelecem obrigações para vários destinatários, sendo que estamos em condições de, não digo apenas compilar, mas já estamos em condições de fazer uma codificação que permita uma estabilidade e uma lei que seja suficientemente perceptível, não apenas pelos seus destinatários, mas também pela comunidade em geral, como sendo um esforço no sentido dessa maior transparência. Nesse sentido, faz sentido ou não pensar-se na criação de uma declaração única, porque neste momento nós sabemos que há várias declarações que temos que fazer para o Tribunal Constitucional, para a Procuradoria-Geral da República, que ficam aqui depositada na Assembleia, por exemplo. Estamos a falar logo à partida, deputado, em três declarações diferentes que tem que fazer. Isso faz sentido e como compaginar isso com aquilo que é a proteção de dados pessoais e a publicidade que essas declarações devem ter para garantir essa mesma transparência? Ou onde é que poderemos situar essa fronteira? Uma pergunta que também já foi aqui colocada é quem fiscaliza e se deve ser ou não também uma fiscalização única dessas mesmas declarações. Outra questão que já foi aqui colocada e que eu gostaria de vincar é quem devem ser os destinatários, porque muitas vezes este debate centra-se em torno dos deputados e do regimento dos deputados, quando há um conjunto de leis, nomeadamente as leis referentes àquilo que são estas declarações, que abrange os membros do governo, autarcas, gestores públicos, altos cargos públicos, designadamente magistrados, Tribunal Constitucional, e que também estão obrigados a essa mesma transparência, e, portanto, qual é o âmbito subjetivo daquilo que são este conteúdo dos destinatários destas mesmas declarações. Depois, um segundo aspecto que gostaria também de pedir a ajuda do Sr. Professor prende-se com a matéria relativa à questão que aqui tem vindo a ser debatida, porque alguns partidos o defendem, sobre se devem continuar a alargar incompatibilidades e impedimentos que conduzam à exclusividade, designadamente dos deputados, no exercício das suas funções, e se, ao mesmo tempo, deve-se conciliar com o alargamento do âmbito temporal e das áreas é daquilo que se chama, de forma simples, o período de nojo. Ou seja, a preocupação de alguns grupos parlamentares nas propostas que apresentaram é, ao mesmo tempo, agravar aquilo que é o período de nojo e criar a exclusividade. Ora, como é que é possível conciliar estas preocupações com a afirmação que deve ser a transparência e a fiscalização daquilo que a comunidade pode fazer do exercício do mandato por qualquer político, e como é que, além do mais, se pode conciliar esta exclusividade e alargamento do período de nojo, que na prática leva à funcionalização do mandato, designadamente do mandato de deputado, o que significa que na prática só funcionários públicos ou funcionários partidários é que podem ser deputados, Como é que se concilia isso com as exigências que a sociedade tem feito no sentido de haver mais abertura do sistema político, mais abertura à participação da sociedade e daquilo que são os diferentes estratos profissionais e de participação na comunidade que as diferentes pessoas vão tendo e que podem, evidentemente, sentir-se impedidas de participar na vida pública. Portanto, como é que se concilia e onde é que está a fronteira dessas limitações que não impeçam que, no fundo, uma Assembleia seja representativa da sociedade com a preocupação de impedir que determinados interesses se encontrem representados na Assembleia, por considerarem que podem pôr em causa aquilo que são o interesse público ou até aquilo que seja ou que serão suspeitos de serem mais vulneráveis potencialmente à corrupção. Isto leva-nos, obviamente, àquilo que é a representação de interesse e que tivemos, aliás, uma conferência bastante interessante sobre essa matéria aqui na Assembleia, naquilo que devem ser os objetivos daquilo que sejam uma lei que leve a regular esta matéria. O CDS apresentou um projeto, não temos a pretensão de ter um projeto fechado, foi aberto para que possa ser submetido a debate e possa ser objeto de discussão e de todos os contributos de quem quiser participar. Consideramos que é importante que se avance desde já na criação do registro, para saber que entidades é que querem fazer, e a pergunta é, deve ser esse registro obrigatório ou não. Aponta-se essencialmente nesse projeto para uma preocupação dos registros dos contactos. Não avançámos já para soluções, como aliás foram faladas no âmbito da conferência que fizemos, como seja a questão da pegada legislativa, até porque sentimos que não pode não haver ainda condições políticas e para chegarmos até essa regulação, mas sabemos que no âmbito da União Europeia nós estamos também a trilhar um caminho e não nos podemos esquecer que Portugal faz parte da União Europeia e que o lobbying está regulado e que há uma evolução legislativa que aí está a ser feita. Aproveitámos também o âmbito daquilo que é a experiência europeia, por exemplo, para apresentar um projeto que regula as ofertas que são feitas em titulares de cargos públicos e estabelecemos um limite semelhante àquele que existe na União Europeia, que é 150 €. Aliás, registámos que o Governo, apesar de estar nesta Comissão um projeto nesse mesmo sentido, o Governo, infelizmente, a reboque de um caso concreto, legislou num sentido em que o CDS preconizava, mas evidentemente que não deve ser uma norma, na nossa opinião, dependente da vontade de cada um dos governos, mas deve presidir àquilo que é o esforço legislativo que estamos a fazer neste momento e que deve ficar consagrada entre os diferentes partidos. É óbvio que quando falamos na representação de interesses, nós não as confundimos com as causas. Agora, eu não posso deixar de registar que, aliás, o exemplo que foi dado, e aqui é uma matéria que me causa alguma preocupação, é como é que é possível à própria comunidade perceber a diferença entre as duas. Porque, por exemplo, o Sr. Deputado Jorge Lacão falou na matéria do ambiente. E o ambiente é uma causa. Respeitamos perfeitamente que um deputado se pode envolver na matéria do ambiente. Agora, até que ponto é que esse deputado se envolve na matéria do ambiente e não é acusado depois de estar ao serviço de uma empresa, e aliás essa acusação foi feita por um partido em relação ao outro, de que a defesa da proibição do glifosato era um serviço aos interesses de uma farmacêutica. E portanto, quer dizer, as questões não são simples de se medir, e daí que a exigência de transparência e aquilo que são regras claras são fundamentais até para a proteção do próprio mandato de quem está e de quem está a exercê-lo. Por último, Sr. Professor, em relação à matéria do enriquecimento ilícito e enriquecimento injustificado, eu confesso que gostaria que o Sr. Professor elaborasse um pouco mais de como ultrapassarmos aquilo que são os obstáculos do Tribunal Constitucional e da nossa Constituição em relação a essa matéria, porque percebi que foi uma intervenção inicial, mas face à experiência que temos tido sobre esta questão, precisávamos mesmo de toda a ajuda, porque é óbvio que, seja por via penal, e as dificuldades que temos por via penal, é apresentada às vezes a solução fiscal como sendo uma varinha mágica que irá permitir resolver tudo, mas que eu saiba, também não é permitido constitucionalmente o confisco, que põe em causa a propriedade privada, e portanto a forma como tudo isto se pode articular é, do ponto de vista jurídico, extremamente complexo e difícil, e toda a ajuda que nós tivermos será com toda a certeza útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Queria naturalmente começar por cumprimentar e agradecer ao professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins o contributo que deu a esta nossa discussão coletiva e colocar um grupo de três questões que foram, grosso modo, também abordadas pelos outros senhores deputados. A primeira questão diz respeito ao conflito de interesses e, como foi aqui, aliás, referido, e bem, há dois grandes momentos para a declaração de interesses. Uma é na declaração de registro obrigatório de interesses em que os deputados têm, os deputados e membros titulares de órgãos políticos têm a obrigatoriedade de registar os interesses formalmente, essa é a declaração de registro de interesses, e têm depois também a obrigatoriedade de declarar, a quando da votação de uma determinada matéria, da existência ou não de um conflito de interesses. Curiosamente, esta segunda obrigatoriedade de declaração de registro de interesses, a quando da votação de um determinado pluma, não tem qualquer combinação legal. E isso decorreu, aliás, da intervenção que aqui foi proferida. Mas eu queria abordar esta matéria dos conflitos de interesses relativamente ao regime de impedimentos e incompatibilidades. São matérias conexas, são a combinação uma de outra. E queria aqui dar nota do seguinte: o PCP entende que o regime de incompatibilidades e impedimentos deve ser aprimorado. Há alterações legislativas que são colocadas em cima da mesa por parte do grupo parlamentar do PCP. E há uma matéria que eu acho que é claramente que deve merecer a atenção por parte dos grupos parlamentares. Não se trata aqui de excluir de alguma profissão ao assente no Parlamento. Trata-se sim, porque o CDS faz muito uma intervenção mistificadora em torno desta matéria e fala das sociedades de advogados, claramente. Um advogado que é deputado ao mesmo tempo, individualmente, registado, portanto, que não trabalha numa sociedade de advogados, não pode ter ele nenhum negócio com o Estado e é obrigado a declarar se eventualmente o tiver. Já um advogado que é deputado, mas que exerce a sua profissão inserido numa sociedade de advogados, tem aqui, no Estatuto da Assembleia da República, dos impedimentos e incompatibilidades, uma espécie de um offshore que lhe permite trabalhar na sociedade de advogados e prestar serviços para assessoria ou ao Estado ou a clientes que se relacionam com o Estado. Ora, nós entendemos que esta matéria é uma matéria que tem que ser rapidamente corrigida. Não faz qualquer sentido permitir-se a uma sociedade de advogados aquilo que não se permite a um advogado individualmente. E isto não se trata aqui de impedir o acesso ao Parlamento. Infelizmente ou infelizmente, há muitos advogados que gostam desta tarefa e gostam de vir cá para o Parlamento, eles continuarão a cá estar no Parlamento. Não se confunda sequer com a questão da exclusividade, porque o PCP não coloca o problema da exclusividade em cima da mesa. Coloca, sim, o problema de aprofundar o regime de impedimentos e incompatibilidades. Porque isto é, efetivamente, um campo que efetivamente leva a uma forte promiscuidade entre o poder político e o poder económico, e nós sentimos que esta é uma matéria que merece alterações. E, portanto, não adianta mistificar em torno de expurgar o Parlamento das diferentes profissões, o que o PCP propõe são normas muito concretas que tornam transparente o exercício das funções do deputado e impedem que esta situação, nomeadamente das sociedades de advogados, aconteça no nosso país, porque entendemos que é matéria que não deve acontecer. Segunda questão, ou grupo de questões, portanto, a pergunta é no sentido de saber se há ou não campo a melhorar no que diz respeito às regras incompatibilidades, impedimentos e incompatibilidades, se há ou não matérias a melhorar. Nós entendemos que sim, nomeadamente nesta em concreto que propomos. Segunda questão tem a ver com a corrupção e a reflexão em torno do enriquecimento injustificado. Nós não partilhamos a opinião aqui manifestada, naturalmente, de que o regime de enriquecimento justificado se deve aplicar apenas a certos titulares de órgãos políticos ou titulares de cargos da administração pública. Nós, a nossa proposta de lei que apresentamos tem, o nosso projeto de lei, aliás, visa precisamente a aplicação do enriquecimento injustificado a todos os cidadãos e encontramos uma solução que, na nossa opinião, contorna o problema da inversão do ónus da prova. E a solução passa pela obrigatoriedade da declaração, junto dos registros das finanças, da declaração do património e quem não declarar esse património incorre, sim, num crime de enriquecimento justificado. No fundo, o que nós abrimos é a porta para que, efetivamente, quem detém legalmente património que adquiriu legitimamente o declarar às finanças e ter a sua situação regularizada e não ter qualquer tipo de problema, nem ter que inverter o ónus de provar seja o que for, mas quem não o tiver declarado e comprovadamente o adquirir, terá incorrido num crime porque não declarou às finanças o rendimento, o património que tinha. E essa é um crime que é uma espécie de um dever de comunicação à administração fiscal do património existente, porque quem não deve não tem. Exatamente porque quem não deve não teme. E como quem não deve não teme, declara o património, tem o património registado. Quem deve e teme, esses não declaram o património, não o declaram, por isso ele é matéria que deve iniciar o procedimento criminal. Nós entendemos, Sr. Professor Doutor, que era muito importante encontrar a via penal também para estes procedimentos. Há quem aposte na via administrativa por via fiscal. Nós entendemos que um crime, um tipo legal de crime que seja um chapéu relativamente a esta matéria, que abra a porta à investigação criminal, é determinante para depois prosseguir a investigação. E, portanto, na nossa opinião, esta solução contorna o problema da inversão do ónus da prova e, portanto, parece-nos que merece uma concordância com a Constituição e, nesse sentido, pedia também um comentário sobre esta nossa perspectiva, que entendemos ser muito importante. Naturalmente que nós, PCP, nós não nos presumimos do dom da verdade e estaremos no processo legislativo para discutir todas as soluções normativas que vão no sentido justo de combate à corrupção. E temos uma proposta concreta, mas naturalmente olharemos para as outras com olhos de ver, por assim dizer, e acho que o sinal que aqui foi dito, que era preciso um sinal claro e uma solução concreta relativamente a esta matéria é extremamente importante e, portanto, não fechamos a porta relativamente a esta matéria. Por fim, representação de interesses. A pergunta é um bocadinho saber se nós precisamos efetivamente de instituir um regime de lobby e de um regime de representação, de empresas de representação de interesses. As empresas que representam as pessoas ou empresas que quem representa interesses ilegítimos nunca se vai registar aqui no Parlamento como uma empresa de lobby. Há de sempre funcionar à margem do sistema porque os dividendos que querem, a sua atividade é fora da lei. Portanto, os interesses que são legítimos de serem representados, a pergunta que eu coloco é o que é que os impede hoje de aceder ao poder político? Isto é, na Assembleia da República, um sindicato que representa legitimamente interesses dos trabalhadores pede uma audição à Comissão de Trabalho. Vem, é comunicado, é publicitado, é transmitido no canal Parlamento. Não há nada mais transparente que isto. Uma associação empresarial que precisa de falar sobre um determinado projeto de lei pede a respectiva reunião, reúne, é publicitado, é conhecido. Para que é que nós precisamos de intermediários? Qual é o objetivo? Qual é a necessidade? Se hoje em dia nós temos todos os cidadãos têm a possibilidade de aceder à Assembleia da República e pedir reuniões com os grupos parlamentares, reunir com as respectivas comissões. E, portanto, na nossa opinião, aquilo que é o chamado lobbying não tem qualquer razão de ser, nem necessidade, nem utilidade, e pode potenciar, sim, todo um campo de promiscuidades e de opacidade no relacionamento com o poder político. Isso sim podia permitir. Porque nós sabemos da experiência do Parlamento Europeu que nem sempre é claro que interesses é que se representam. Mas há interesses com muito poder e há os interesses muito pequeninos, pois têm tratamentos diferenciados. E nós entendemos que há, efetivamente, hoje uma regra de transparência do Parlamento no funcionamento com os diferentes interesses que são legítimos e legais, que é suficiente para o relacionamento com o poder político e não precisamos de inventar a roda, por assim dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins, a palavra é de novo sua. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, agradeço todas as questões, procurarei responder de uma forma telegráfica, até pelo conjunto muito vasto de temas suscitados, havendo naturalmente uma grande complementaridade e eu procurarei associar os diversos temas. Senhor Deputado Luís Marques Guedes, muito obrigado pelas suas palavras. Naturalmente que registei as suas preocupações. Eu invoco relativamente ao tema do enriquecimento injustificado um diálogo que aqui estabeleci com a senhora deputada Teresa Leal Coelho, dizendo-lhe, muito bem, é preciso saber se se quer ou não se quer avançar e se se quer ou não se quer correr o risco. O Sr. Deputado referiu, e bem, naturalmente, que existe uma determinada interpretação do Tribunal Constitucional. Nós não vamos agora apreciá-la, ela é de um órgão legítimo, de um órgão da Constituição. E daí, nesse diálogo que então estabeleci com a senhora deputada Teresa Leal Coelho, eu disse assim, bom, talvez seja melhor, então, perante a jurisprudência do Tribunal, apontar para uma solução que possa ter pés para andar, ainda que o ótimo seja inimigo do bom. E, portanto, no fundo, essa é que é a questão. Eu compreendo as preocupações, designadamente as preocupações ligadas à necessidade de sermos abrangentes relativamente a quem pode estar envolvido neste tipo de criminalidade. Portanto, esta questão é importante. Concordo com o deputado Luís Marques Guedes quando ele diz que não podemos exorcizar o tema dos conflitos de interesses e não posso estar mais de acordo com aquilo que também foi suscitado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente à não confusão entre conflito de interesses e conflito de causas. De facto, eu caricaturei aqui a situação da proibição da caça à raposa. É um caso evidente de confusão, digamos, interpenetração de um conflito de causas e de um conflito de interesses. Naturalmente, que é necessário distinguirmos claramente as coisas. Mas invoco aqui a experiência da Câmara dos Comuns. Na dúvida, se é conflito de interesses ou conflito de causas, faz-se a declaração. Faz-se a declaração. Fui aqui invocado, aliás, pelo senhor deputado António Carlos Monteiro, uma questão particularmente sensível que ocorreu no Parlamento Europeu já há duas décadas, relativamente à confusão entre argumentos de proteção do meio ambiente e lobbying de determinadas empresas no setor químico. E, portanto, no fundo, havia aqui uma clara tensão entre, por um lado, a boa vontade, a generosidade de quem abraçava a causa ambiental e, simultaneamente, o risco da instrumentalização numa guerra entre empresas. Isto acontece. E, aliás, permito-me dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado que, no domínio dos princípios, eu estou de acordo, e por isso eu comecei por dizer, atenção, estamos em Portugal, relativamente à representação dos interesses, mas, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, como é que nós nos defendemos relativamente a situações extraordinariamente complexas em que, por trás de uma causa generosa, está uma guerra entre empresas ou uma guerra entre grupos económicos? Existe. Esta situação existe. Ela está documentada. Basta lermos a literatura e vermos. E quantas vezes, meus amigos deputados do Parlamento Europeu, amargamente me disseram, eu fui naquela circunstância instrumentalizado, porque não tinha a informação toda. Eis porque, isto é algo de extraordinariamente importante quando falamos de transparência, é o acesso à informação. A democracia precisa da máxima informação possível. E muitas vezes não a temos. Não é? Muitas vezes não a temos. Não estamos a falar no domínio abstrato. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro levantou a questão, mas isto não é abstrato. Há 20 anos ocorreu mesmo uma guerra entre grupos económicos que, em determinado momento, instrumentalizou membros do Parlamento Europeu nas suas decisões. Conflito de interesses, conflito de causas, realmente é preciso termos muito cuidado, mas não confundir as coisas. Um conflito de causas não é um conflito de interesses. Mas, repito, na Câmara dos Comuns, na dúvida, todos os senhores deputados do Câmara dos Comuns que intervieram no debate sobre a caça à raposa, o tema voltou. Eu tenho netos que vivem em Londres e já foram ameaçados por raposas nos jardins. Bom, fechado parênteses. Quem se passeia nos parques em Londres sabe que encontra inesperadamente, espera-se que não encontre uma raposa esfaimada, que a raposa esteja devidamente alimentada e calma. Fechado parênteses. Não, isto é só para dar nota desse debate que aconteceu assim. Todos os senhores deputados que intervieram nesse debate da Câmara dos Comuns manifestaram, direta ou indiretamente, conflito de interesses ou conflito de causas, de facto qualquer coisa. Dizendo, atenção, e essa é que é a questão, e todos os senhores deputados estiveram de acordo, o facto de haver conflito de interesses não exime a possibilidade de intervirmos. O que nós temos que saber é que aquele interveniente salientou essa situação, esse envolvimento especial. Mas o envolvimento especial não significa, naturalmente, que ele não tenha toda a legitimidade para exprimir a sua posição. Presidente de um Tribunal Superior, durante 10 anos, muitas vezes me confrontei com a questão posta dos meus colegas que suscitavam, eu próprio suscitei, impedimentos, não é? Em intervir em determinados processos, porque o Sr. Presidente sabe isto muito bem, em determinados processos não intervimos por qualquer circunstância que nós colocamos e que é considerada atendível ou não é atendível. Às vezes não é atendível. Eu recordo um senhor conselheiro, meu colega, que evocava que o filho era funcionário da empresa que estava em causa, e o Tribunal não considerou isso como motivo impeditivo. O filho era funcionário, mas isso não era impeditivo ou razão para justamente a questão ser invocada. Portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes põe o dedo na ferida, como o Sr. Deputado Jorge Lacão, e eu não me eximo a responder. Âmbito subjetivo relativamente às regras da transparência. E o âmbito subjetivo deve ser o mais amplo possível. Amplo possível, não sem fronteiras. Temos que considerar os titulares de cargos políticos, mas, simultaneamente, os altos dirigentes da administração, simultaneamente, das empresas públicas. É indispensável que encontremos aqui algo que permita a salvaguarda do interesse público nas melhores condições, conhecendo exatamente o que é que está em causa. Nesta questão é absolutamente fundamental percebermos que isto não é só para alguns. A legitimidade do exercício é a legitimidade que corresponde a todos quantos exercem o serviço público. E nesse sentido é um desafio, naturalmente, encontrar uma formulação que permita, naturalmente, que nós vamos ao encontro, exatamente, das situações onde a transparência é aliada natural do bom serviço público, da boa prestação do serviço público. Isto exige trabalho, porque temos que ver exatamente, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes invocou vários exemplos, o Sr. Deputado Jorge Lacão também. Pois bem, a minha ideia, se me pergunta, é que realmente devemos ir ao encontro daquelas situações onde verdadeiramente o interesse público e o serviço público estão presentes. E isso é absolutamente fundamental. Eu faço aqui um pequeno parênteses. Certamente que, acompanhando reflexões que tenho feito, a minha noção de serviço público não é a noção de serviço do Estado. A noção de serviço público é uma noção mais ampla, que obriga a irmos ao encontro de quem na própria sociedade salvaguarda os interesses comuns, o bem comum. E, portanto, o Estado tem um papel estratégico fundamental, mas a sociedade também pode ser chamada à salvaguarda e à prestação do serviço público. Isso corresponde à própria liberdade, à própria liberdade de iniciativa. E nesse sentido, o âmbito subjetivo não deve ser restritivo. Também não deve ser ilimitado, mas deve corresponder a uma sã e a uma cuidadosa concepção de interesse público e de serviço público. É a minha ideia. Não ajudo muito, mas penso que não devemos ser apenas restritivos. Não devemos só olhar algumas situações, aquelas que porventura estão mais expostas, mais visíveis, ir às vezes só atrás de um discurso fácil. Aqui o âmbito subjetivo deve ser um âmbito exigente. Não direi mais sobre o enriquecimento injustificado, o enriquecimento ilícito, do que há realmente formas de tratamento adequado para as situações de enriquecimento injustificado. E volto ao desafio que então lancei, a senhora deputada Teresa Leal Coelho disse na altura, vamos tentar ainda mais uma vez, que é a de vale a pena encontrarmos uma fórmula, não talvez a ideal, mas uma fórmula que seja aceitável, e há fórmulas aceitáveis, de criminalização. Atenção, estou a falar de criminalização, não é ir ao encontro de outras soluções que pode haver. Não, estou a falar da criminalização. E designadamente superando a questão da inversão do ónus da prova. E invoco, porque não há muitas ordens jurídicas, como sabem, não há um enriquecimento injustificado nos países europeus. E eu repito o que já disse aqui, existe para os funcionários públicos e para os responsáveis em Hong Kong, é uma herança da administração britânica e todos os anos são aplicadas sanções, e existe enriquecimento injustificado na América do Sul, há condenações em primeira instância, todas revogadas em segunda instância pelo argumento da constitucionalidade, por violação justamente do princípio geral do direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que é, naturalmente, a nossa Constituição consagra expressamente, mas muitas das Constituições o fazem. Em nome dos princípios gerais do direito, não há memória de, na América do Sul, haver confirmação. Portanto, chega-se à fase do recurso e, em virtude da violação do princípio geral do direito, não há aplicação. Ao contrário, repito, da experiência que aqui referi. O senhor deputado José Manuel Pureza já não está, mas com todo o gosto ele depois verá a minha resposta. Em primeiro lugar, reafirmar esta ideia, é possível a criminalização de um enriquecimento injustificado, nos termos que referi. Em segundo lugar, o conflito de interesses mais do que punição, a evidenciação, e isto é particularmente importante. Quanto ao regime das incompatibilidades, diz o Sr. Deputado José Manuel Pureza, é necessário afinação, não tenho dúvidas. Não estou certo do sentido melhor da afinação. Sabem que eu não sou muito partidário de um regime muito fechado de incompatibilidades, porque o regime muito fechado de incompatibilidades leva sempre ao risco técnico da fraude. Atenção, eu estou a usar a expressão técnica, de fraude. Ao risco técnico da fraude. Para um leigo, isto pode causar alguma perturbação para os senhores deputados, não causa, porque fraude é exatamente a cumprir aparentemente a lei, naturalmente violando-a substancialmente. E eu, há muito que invoco as reservas relativamente a regimes muito rígidos de incompatibilidade por causa das possibilidades de fraude. E nós conhecemos mil situações, registros de bens em nomes de terceiros, que naturalmente são escolhidos engenhosamente, de forma a não terem formalmente nenhum elo, etc, etc. É mais importante o princípio da verdade e o princípio substantivo da verdade do que estar a criar um regime muito rígido, muito bonito, mas que depois rapidamente pode ser furado. Eu devo dizer que a situação portuguesa no que se refere à corrupção é uma situação preocupante, eu tenho sempre dito, obriga uma atenção muito, muito especial, obriga a um grande, grande empenhamento, e não é por acaso que eu defendo, por exemplo, a introdução da figura do enriquecimento injustificado nos termos em que referi, mas não podemos cair na tentação do gritar ao lobo, permanentemente gritar ao lobo. Permito-me apenas dar alguns números que são números objetivos. Como sabem, a circulação monetária, espécies monetárias em Portugal, é metade da média europeia. É 5%. A média europeia é 10%. Em Espanha, 15%. Isto significa que são feitas transferências bancárias em 95% das operações. Como sabem, os riscos de corrupção reduzem-se drasticamente na transferência bancária. Quando nós temos determinados países que têm uma circulação monetária, espécies monetárias, de 15%, grande parte dos movimentos são movimentos com malas de dinheiro. E, obviamente, que o risco de corrupção, não, como sabem, eu fui o ministro da introdução do euro, da introdução física do euro, nunca requisitámos notas de 500 euros. Diria-me, mas há notas em circulação? Certamente que há, mas chegam cá, mas nunca requisitámos notas de 500 euros. E mais, nós requisitámos sempre abaixo daquilo que era a nossa cota. Isto significa que um bom sistema de transferências bancárias, um bom sistema de ATMs, um bom sistema é algo que previne, portanto, o branqueamento de capitais. E nesse aspecto devo salientar aqui que a aplicação em Portugal da Diretiva de Branqueamento de Capitais é uma aplicação muito, muito satisfatória e muito positiva. E, portanto, nós, a seu dono, devemos dizer quando as coisas correm bem. E isto é um problema da sociedade, é a sociedade portuguesa, que, como se sabem, a introdução física do euro em Portugal só foi superada pela Finlândia. Nós fizemos em 23 dias, a Finlândia fez em 22. Mas porquê é que eu vos refiro isto? Refiro isto porque nós devemos compreender o cerne do fenómeno da corrupção. E aquilo que há pouco eu dizia na minha intervenção, começa num favor. Ou seja, a sociedade não pode ser complacente com o fenómeno. E muitas vezes é o. E cabe-nos a nós, não é? Chamar a atenção para justamente os riscos que existem relativamente a estes fenómenos. E o risco é apenas o seguinte, é apenas não defender, não salvaguardar da melhor maneira o interesse dos cidadãos, de todos os cidadãos. Quando o deputado José Manuel Pureza dizia, se era verdade que eu tinha aqui salientado o lobbying subreptício, o que é que eu queria dizer com isso? Sim, salientei. É indispensável. Para isso, cumprimos uma lei económica muito importante. É a lei da melhor informação, até para evitar os riscos que bem conhecemos. Olhem, o risco moral, por exemplo, no mercado. A degradação do produto no mercado, em virtude de se pretender alcançar um lucro mais rápido. Ora bem, o lobbying subreptício significa naturalmente algo que não tem em conta um esforço adicional de informação, da melhor informação possível. Nós precisamos ter a melhor informação possível. Se conhecermos bem a informação, não vamos mais longe. Isto é o conselho que eu dou aos meus alunos da introdução à economia. Olhem, não vão à grande superfície ou ao supermercado antes do almoço. Olhem, tenham sempre cuidado, não vão atrás da primeira opção. Levem uma lista. Porquê que eu digo isto? Trata-se da prevenção. Nós temos que nos prevenir, não podemos ser ingênuos relativamente aos interesses económicos, não é? Naturalmente que os interesses económicos são legítimos, pretendem obter o maior ganho o mais rapidamente possível. Cabe aos consumidores, cabe aos cidadãos defenderem-se relativamente a isso. Cabe às instituições salvaguardarem. E permito-me salientar o seguinte. Um grande pensador europeu, que tem muito refletido sobre esta questão, perante a crise das instituições democráticas, falo de Pierre Rosanvallon, disse o seguinte: não está em causa a representação, não está em causa a democracia representativa, mas a democracia representativa não é tudo. A democracia representativa precisa, no fundo, ser completada com mais informação, com mais transparência, com mais participação dos cidadãos. Não se trata de contrapor algo diferente da democracia representativa, não. Trata-se de reforçar a representação. E Pierre Rosanvallon diz: reforçar a representação através da legitimidade do exercício. Ou seja, a legitimidade numa democracia madura não se afere apenas de 4 em 4 anos, quando vamos eleger. Vamos eleger e vamos julgar, e esse momento é crucial. Mas as instituições funcionam permanentemente. E daí a lição que recebemos de Montesquieu: seulement le pouvoir, arrête le pouvoir. A separação de poderes, os vários poderes. E estes poderes afirmam-se permanentemente. A lógica da legitimidade do exercício é absolutamente fundamental. Eis porque todos estes temas, leis poucas, leis boas, bom senso, o âmbito subjetivo que atinja o serviço público, tudo isto deve naturalmente ser tido em consideração. Já falei de muitas das questões suscitadas pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e de facto, quando o Sr. Deputado me pergunta: é partidário de uma declaração única de interesses? Eu devo dizer-lhe o seguinte: nesse aspecto, eu penso que devemos ter em consideração a finalidade de cada uma das declarações, e não, porque se nós pensamos numa declaração única que se torna artificial, nós depois temos grande dificuldade em encontrar quem fiscaliza, porque muitas vezes quem fiscaliza não é uma única entidade. Para sermos eficazes têm que ser diversas entidades, o que têm é que confluir no mesmo objetivo, têm que comunicar. A transparência obriga à comunicação. É indispensável que o sistema do Tribunal Constitucional tenha a ver com o sistema do Parlamento no que se refere designadamente ao registro dos interesses. E é indispensável que esta complementaridade seja naturalmente garantida. Exclusividade dos deputados no exercício das funções. O regime de incompatibilidades e impedimentos. Senhor Deputado, eu só lhe respondo o seguinte: haja um regime de bom senso que não afaste os melhores. Esta é que é a questão. Nós também não podemos ser, ter aquela preocupação de desconfiar de tudo. Nós temos que contrariar a mediocridade na democracia. Temos que garantir que os melhores podem exercer a vida democrática. Afirmei-o há poucos dias, na homenagem a um grande e saudoso amigo, o professor António Barbosa de Melo. Foi possível aí atrair um dos nossos melhores, de ter um dos nossos melhores na vida democrática. Quantos? Felizmente, muitos. Mas cada vez mais. Esta questão é absolutamente crucial. É a razão pela qual... cuidado com os regimes rígidos. Cuidado com a funcionalização. Olhemos a pleia da Assembleia Constituinte. Olhemos a pleia da história democrática portuguesa. Nós temos que ser dignos desses melhores que pudemos atrair e que temos que continuar a atrair. contra um conceito de funcionalização ou de mediocridade. E aí temos que correr o risco. O correr o risco é dizer: sejamos responsáveis. Percebamos que quando há conflito de interesses, pode haver esse conflito de interesses. Ele o que tem que ser claro, tem que ser explícito, para nós percebermos exatamente porque é que alguém disse isto ou aquilo. Não estamos a falar de uma sociedade de anjos, não estamos a falar de uma sociedade perfeita, estamos a falar da democracia. E a democracia é a aceitação da imperfeição. E é o aproveitamento da imperfeição. E é a garantia que essa imperfeição se traduz na defesa e salvaguarda do bem comum. Depois, quanto aos períodos de nojo, sim, é indispensável, eles estão na lei, eles estão consagrados na lei. Nós, esses prazos internupciais têm que ser vistos, têm que ser salvaguardados, não apenas para efeito do direito de família. Não é? Penso que o Sr. Deputado Jorge Machado ficou alguma coisa das suas, conflito de interesses, regime de impedimentos e incompatibilidades. Ah, sociedades de advogados e advogados individuais. Bom senso, é preciso bom senso, porque a verdade é que também não podemos generalizar as coisas. Eu não estou a discordar de si, eu estou apenas a dizer que é indispensável que relativamente a esta matéria nós tenhamos um grande cuidado de não fazer uma generalização abstrata. Corrupção, enriquecimento injustificado, crime, já lhe respondi, estou de acordo, e como sabe, aliás, numa das últimas vezes que aqui vi, em diálogo com o Sr. Deputado António Filipe, tive o gosto de exprimir a simpatia pela perspectiva que ele aqui nos trouxe. Representação de interesses, meu caro amigo, eu acho que devemos ser mais atentos e tem utilidade. Tem utilidade. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, agradeço em meu nome e em nome de Vossas Excelências ao Sr. Professor Guilherme de Oliveira Martins, não só a disponibilidade imediata que manifestou em colaborar com esta Comissão, como também o facto de nos ter proporcionado esta interessantíssima conversa. Sr. Professor, muito obrigado e até breve, com certeza.
Muito obrigado.
Estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Amanhã às 17 horas de novo.